A Rádio Sou Vida 87,5 FM irá transportar você para um universo literário, onde você poderá imaginar, criar, sentir, refletir e sonhar com o projeto Poesia, Conto e Prosa. A literatura vai para a rádio. Uma série de 8 programas com contos literários de autores renomados.
Este conto é indicado para todas as idades.
Das páginas do livro para as ondas do rádio, você ouvirá o conto O Gato de Botas, de Charles Perrault, escritor e poeta francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um novo gênero literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de pai da literatura infantil. O protagonista da obra é um gato muito ousado e esperto. João, o seu dono, é o filho mais novo de um velho moleiro que, antes de morrer, distribuiu entre seus 3 filhos os seus poucos haveres. Para João, o velho deixou apenas um gato que aparentemente não iria lhe servir para nada. Porém, ao descobrir que o gato fala e usava botas, João fica surpreso e perplexo. Eu te pergunto, gatos usam botas? É, o gato deste conto faz muito mais do que isso. Ouça a história.
Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram preguiçosos e o caçula era muito trabalhador. Quando o moleiro morreu, só deixou como herança um moinho, um burrinho e um gato. O moinho ficou para o filho mais velho, o burrinho para o filho do meio e o gato para o caçula. Este último ficou descontente com a parte que lhe coube da herança, mas o gato lhe disse:
meu querido amo, comprar-me um par de botas e um saco, e em breve te provarei que sou de mais utilidade que um moinho ou um asno.
Assim, pois, o rapaz converteu todo o dinheiro que possuía num lindo par de botas e num saco para o seu gatinho. Este calçou as botas e, pondo o saco às costas, encaminhou-se para um sítio onde havia uma linda colheita. Quando ali chegou, abriu o saco, metendo-se uma porção de farelos miúdos e deitou-se no chão, fingindo-se de morto.
Estou sentindo um cheiro de farelo. Vou sair do meu esconderijo e já volto. Parece que o cheiro vem daquele saco.
Senhor, o nobre Marquês de Carabás mandou que lhe entregaste este coelho. Guisado com cebolinha será um prato delicioso.
Coelho? Que bom! Gosto muito de coelho, mas o meu cozinheiro não consegue nunca apanhar nenhum. Diga ao teu amo que eu lhe envio os meus mais sinceros agradecimentos.
No dia seguinte, o gatinho apanhou 2 perdizes e levou-as ao rei, como presente do Marquês de Carabás. Durante um tempo, o gato continuou a levar ao palácio outros presentes. Todos diziam ser da parte do Marquês de Carabás. Um dia, o gato convidou seu amo para tomar um banho no rio. Ao chegarem ao local, o gato disse ao jovem:
de hoje em diante, seu nome será Marquês de Carabás. Agora, por favor, tire sua roupa e entre na água.
O rapaz não estava entendendo nada, mas como confiava no gato, atendeu seu pedido. O gato havia levado o rapaz no local por onde devia passar a carruagem real. Esperto gato, ao ver uma carruagem se aproximando, começou a gritar:
socorro! Miau! Socorro! Miau!
O que aconteceu com você, gato?
Os ladrões roubaram a roupa do nobre Marquês de Carabás. Meu amo está dentro da água, ficará resfriado.
O rei mandou imediatamente uns servos ao palácio. Voltaram daí a pouco com um magnífico vestuário feito para o próprio rei. Quando jovem, o dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito que a princesa, assim que o viu, dele se enamorou. O rei também ficou encantado e murmurou:
Eu era exatamente assim nos meus tempos de moço.
O rei convidou o falso marquês para subir em sua carruagem.
Será que a vossa majestade nos dá a honra de visitar o palácio do marquês de Carabas?
O rapaz estava com o olhar aflito, sem entender nada. O rei aceitou o convite e o gato saiu na frente para arrumar uma recepção para o rei e a princesa. O gato estava radiante com o êxito do seu plano e, correndo à frente da carruagem, chegou a uns campos e disse aos lavradores:
o rei está chegando. Se não lhes disserem que todos estes campos pertencem ao Marquês de Carabas, o rei mandará cortar-lhes a cabeça.
De forma que, quando o rei perguntou de quem eram aquelas searas, os lavradores responderam-lhe: do muito nobre Marquês de Carabas.
Que lindas propriedades tens tu!
O moço sorriu perturbado.
Eu era exatamente assim nos meus tempos de moço.
Mais adiante, o gato encontrou uns camponeses ceifando trigo e lhes fez a mesma ameaça: se não disserem que todo esse trigo pertence ao Marquês de Carabas, faço picadinho de vocês. Assim, quando chegou a carruagem real e o rei perguntou de quem era todo aquele trigo, responderam: do muito nobre Marquês de Carabas.
Oh, Marquês, tem muitas propriedades.
O gato continuava a correr à frente da carruagem. Atravessando um espesso bosque, chegou à porta de um magnífico palácio, no qual vivia um ogro muito malvado, que era o verdadeiro dono dos campos semeados. O gatinho bateu à porta e disse ao ogro que a abriu:
meu querido ogro, tenho ouvido por aí umas histórias a teu respeito.
Dizei-me lá.
É certo que te podes transformar no que quiseres?
Certíssimo.
E transformou-se num leão.
Isso não vale nada. Qualquer um pode inchar e aparecer mais do que realmente é. Toda a arte está em se tornar menor. Poderias, por exemplo, transformar-te em rato?
É fácil.
O gatinho deitou-lhe logo as unhas, comendo, e desceu logo a abrir a porta, pois naquele momento chegava a carruagem real. E disse:
bem-vindo seja, senhor, ao palácio do Marquês de Carabas.
Olá! Que formoso palácio tens tu! Peço-te a fineza de ajudar a princesa a descer da carruagem.
O rapaz, timidamente, ofereceu o braço à princesa e murmurou ao seu ouvido:
eu também era assim tímido, nos meus tempos de moço.
Entretanto, o gatinho meteu-se na cozinha e mandou preparar um esplêndido almoço, pondo na mesa os melhores vinhos que havia na adega. E quando o rei, a princesa e o amo entraram na sala de jantar e sentaram-se à mesa, tudo estava pronto. Depois do magnífico almoço, o rei voltou-se para o rapaz e disse-lhe:
jovem, és tão tímido como eu era nos meus tempos de moço, mas percebo que gostas muito da princesa, assim como ela gosta de ti. Por que não a pedes em casamento?
Então, o moço pediu a mão da princesa, e o casamento foi celebrado com a maior pompa. O gato assistiu calçando um novo par de botas com cordões encarnados e bordados a ouros e preciosos diamantes. E daí em diante passaram a viver muito felizes. E se o gato às vezes ainda se metia a correr atrás dos ratos, era apenas por divertimento, porque absolutamente não precisava mais de ratos para matar a fome. O gato. Seu movimento civilizado de um organismo plenamente ajustado às leis físicas e que não carece de suplementos de informação, livros e papéis, beneficiam-se com a sua presteza austera. Mais do que a coruja, o gato é símbolo e guardião da vida intelectual. Carlos Drummond de Andrade.
Este conto nos revela a competência do indivíduo em ser capaz de criar novas situações em seu aproveito. Revela a tendência manipuladora no processo de adaptação do indivíduo, tanto positiva como negativa. Moral: a inteligência humana não tem limites. E para você, qual a sua conclusão? Compartilhe conosco pelo WhatsApp aqui da Rádio Solvida FM 87,5, através do nosso número 96581-7737. Em nossas redes sociais, você terá acesso às resenhas de cada conto com os seus respectivos contadores e poderá ouvir novamente todos os programas pelo site radiosouvida.com.br, facebook.com/radiosouvida, no Instagram, @radiosouvida, pelo YouTube, Rádio Souvida 87,5 FM. Nos despedimos aqui, esperando por você, juntinhos conosco, na próxima semana.
Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.